naturalmente cumprimentar o Dr. Manuel Silva, dizer que é com todo o gosto que temos aqui entre nós, cumprimentar também o Dr. José António Marcelino, e dizer-vos que dá-vos as boas-vindas a esta casa, que é a Casa das Histórias Paulo Arrego, e estamos no Auditório Maria de Jesus Barroso. E por isso são logo duas senhoras, o que também olhando para a plateia fica garantido que a igualdade de género não está manifestamente aqui salvaguardada, mas para vos dizer que de facto faço votos para que também pelo local onde estamos e com a inspiração destas duas grandes senhoras possa servir para evoluirmos todos em conjunto nesta mesma perspectiva. Tentando só partilhar convosco a importância para o município de iniciativas como esta, e muito especialmente com o objetivo final que ela também visa, eu diria que para nós cumprirmos as leituras na linha, temos que ter uma estratégia de leituras em linha, ou seja, termos a capacidade de fomentar o gosto pela leitura, ou fomentar o gosto, criar o hábito pela leitura. Isto pode parecer algo meio estranho, mas na verdade o que nós temos vindo, já corrigirei ou até contradirei esta minha afirmação, mas nós para termos mais leitores temos que de facto fazer alterações do ponto de vista comportamental, do ponto de vista cultural, dado que há uma redução a nível geral. Não é o que se passa em Cascais, nós temos cada vez mais leitores por via da estratégia exatamente de ter estas leituras em linha com uma estratégia que tem passado por nós fomentarmos muito a nossa rede municipal de bibliotecas, de evoluirmos também em termos de valorizar algo que leve o interesse para o estudo, nomeadamente através do nosso arquivo histórico municipal e, portanto, tudo a reforçar aquilo que é a nossa identidade, aquilo que faz ser o que somos e porque o somos, a começar também nas camadas mais jovens. Para isso, também evoluir para a recuperação de algumas tradições e que têm a ver com a identidade de Cascais, que é a nossa biblioteca itinerante, que tem vindo a ter uma adesão absolutamente extraordinária e que estará agora presente na Festa do Livro, que se vai iniciar dentro de dias, e beneficiando de algo que também temos o privilégio de ter em Cascais, que são excelentes ambientes. Não fazer apenas um ambiente de sala, mas aproveitar todos os nossos bons ambientes de espaços naturais, sejam eles ligados à serra, sejam eles ligados ao mar, para proporcionar condições, de facto, que aumente o número de leitores. E, portanto, ter aqui uma perspectiva nestas leituras em linha, uma perspectiva muito mais e até holística, para se tentar atingir os objetivos que são objetivos comuns. Posso também anunciar que, nesse sentido e no elogio da palavra, está claramente definido o que será os conteúdos que vão ser desenvolvidos no Forte Santo António da Barra, que recentemente passou, embora de forma provisória, porque é só por um ano, para já renovava, para a posse da Câmara, mas que, obviamente, tal como tive a oportunidade na altura de dizer aos seus secretários de Estado da Defesa, agora que nos deixaram entrar, dificilmente nos vão conseguir fazer com que saiamos daqui. E é preciso criar algo que eu considero, do ponto de vista estratégico, são dois grandes patrimónios que Portugal tem e que não os têm sabido explorar devidamente, que é exatamente o mar e a língua. E por isso o Forte Santo António da Barra irá ficar com dois principais conteúdos, exatamente sobre o mar e sobre a língua. A língua que, se pudermos elevar no reconhecimento deste valor estratégico, é, de facto, neste caso a língua portuguesa, somos de facto uma grande potência a nível mundial. E é bom que nós próprios, enquanto portugueses, tenhamos, nos inteiramos e assumimos, de facto, esta grandeza e a possamos projetar em termos de futuro. E por isso mesmo o Foro Santo António irá ter estas duas valências, obviamente no sentido geral da sua própria aplicação, o que levará, acreditamos nós, e acreditamos desde já, porque os resultados para já têm sido muito positivos, do aumento da leitura por parte dos nossos cidadãos em geral, e não necessariamente apenas e só dos nossos cidadãos mais jovens. E isso leva a que, se a leitura estiver em linha com uma determinada estratégia, nós conseguimos atingir resultados maiores. Porque, normalmente, a tendência que temos é para nos dispersarmos e também para, como costumo dizer, fazer coisas giras. E uma coisa gira é aquilo que é feito por mim, mesmo que seja diferente, ou necessariamente tem que ser diferente de outra coisa que tenha sido feita pelo anterior, porque então já não é giro, porque já não sou eu que estou a ter essa capacidade. Portanto, é na confluência de vários fatores que acreditamos que leve a que aumente a leitura. E aumentando a leitura, aumenta necessariamente a necessidade de termos bibliotecas. E ao termos essa necessidade de ter bibliotecas, leva a que haja uma pressão do ponto de vista da cidadania, por parte dos cidadãos, de exigir exatamente esse tipo de investimento. Acredito que se fôssemos fazer uma sondagem, ou como aqui temos vindo a desenvolver a nível de modelos de democracia participativa, se perguntássemos ao cidadão um conjunto de necessidades que ele daria para nós criarmos prioridades em termos do próprio investimento municipal, não sei se ainda hoje as bibliotecas seria uma das primeiras preocupações. E sabendo nós a importância que tem, não só porque cada um de nós, enquanto ser social, somos fruto do que aprendemos e somos fruto do que vivemos, do que experimentamos. E por isso, através também da leitura, dá-nos a possibilidade de não só adquirirmos conhecimento, como adquirirmos experiências, adquirirmos vivências que nos formam enquanto homens e mulheres. E por isso mesmo, a relevância e dar os parabéns à organização, porque a única forma que aqui em Cascais sabemos trabalhar é de facto, nós agora estamos a viver, como sabem, eu não sou um especialista, a viver o Campeonato do Mundo de Futebol, dizia-se que a equipa estava assente apenas num momento, que era o Cristiano Ronaldo, mas agora já se percebeu que afinal dependemos também de outros elementos. Mas aqui não acreditamos que seja um ou dois ou mesmo três elementos que sejam suficientes e necessários para podermos concretizar os objetivos que pretendemos. E por isso temos funcionado muito em rede e muito especialmente com toda a comunidade escolar, porque é a única forma de facto nós conseguimos atingir objetivos. E objetivos em que acreditamos, em que são objetivos que são universais, que todos acreditamos que com isso estamos a ajudar a fomentar melhores cidadãos, cidadãos mais participativos, cidadãos mais colaborativos, cidadãos mais interventivos e, como tenho pedido aos nossos jovens, neste ano em que somos capital europeia da juventude, com isso tudo não deixar de ser participativo, colaborativo, mas nunca deixarem de ser reivindicativos. E é nesse sentido que termino só dando os parabéns e esperando, sendo este o primeiro encontro, com a tal inspiração de duas grandes senhoras ligadas também por vias diferentes à leitura, por via da escrita, só agora não resisto a partilhar convosco uma experiência única que foi visitar o ateliê da Paula Rego, em Londres, em que ela baseia a sua pintura em contos tradicionais, e muito especialmente em contos tradicionais portugueses. E para visitar aquele ateliê é assim algo que não sai da cabeça de ninguém, porque não só temos a perspectiva da leitura do conto, mas ao mesmo tempo como é que ela materializa isso nas telas. E para tal, o próprio ateliê é assim um género de uma mistura de uma Walt Disney para adultos, em que nos deixa muito impressionados por via dos modelos que são criados e que depois nós vimos nos quadros, mas de facto é uma coisa única. Mas eu dizia que pelo menos estas duas grandes senhoras, uma por via das histórias e por via da pintura das histórias, outra por via da sua participação, especialmente a nível da poesia, que nos inspira a todos para que este seja só o primeiro de muitos outros encontros que possamos fazer nesta lógica de cruzar, de criar uma rede, que neste caso não é uma rede de bibliotecas, mas é uma rede de vontades, uma rede de conhecimentos, de competências, uma rede de sensibilidades e que nos permitam, de facto, continuarmos a evoluir num caminho que, também sendo só o primeiro encontro, ainda é o primeiro passo desse mesmo caminho, respeitando, obviamente, tudo aquilo que já foi sendo percorrido ao longo dos anos. Por isso, desejo uma boa sessão nestes dois dias e que essa inspiração prevaleça para os próximos anos. Muito obrigado. Thank you.